Voltamos aos estúdios da CBN em Cascavel, na Avenida Tito Bufato, Zona Oeste da cidade, 11 horas e 38 minutos. Estamos conversando com o Marco Portes, ele é coordenador da Câmara Técnica de Agropecuária da CODESC, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel, e o Antônio Ruiz, que é diretor de eventos da coordenadoria, para que a gente possa falar aqui sobre este evento, o evento do dia 11/12, Agro 2050. A CODESC tem desenvolvido várias reuniões, várias ações, e também com a participação dos ouvintes. Os ouvintes vão norteando também os temas aqui. Nós estávamos com a pergunta da Luana. A Luana dizendo que... O que a Luana estava falando mesmo? Vamos ver aqui. Sobre os preços, né? Ela disse que os preços que os produtores têm reclamado, Marco, lá na fazenda, no campo, de que os produtos, os preços estão baixos, os preços são menores. E a coisa não está fácil. E aí ela diz que ela vai no mercado e os preços estão lá nas alturas. E ela quer saber quem que está levando a maior parte.
Bom, José, a questão maior é assim. É que a inflação que atinge o mercado também atinge o lado produtivo, né? Hoje, nossos insumos, todos eles são balizados aí. Vou te dar um exemplo do diesel, que também sofre com a inflação, né? Os reajustes, nós também sofremos esses reajustes. Porém, eu costumo dizer que o produtor... em grande parte da sua extensão de produção, nós estamos no meio do sanduíche. Vou te dar um exemplo do grão. Soja e milho, tá? Uhum. Vou generalizar. Os nossos insumos, eles são baseados em dólar e nós temos uma pouca barganha com eles. Ou seja, nós temos que comprar o insumo, ele chega em dólar, chega no porto, preço porto, colocado em Cascavel. É um preço. Cloreto, adubo... semente, e do outro lado quem baliza o nosso preço também não está na nossa mão, né? Está na mão Chicago, que é bolsa de valores, é mercado, a gente não tem como atuar. O dólar também influencia, e o prêmio basicamente é mercado e demanda. Se a demanda está muito alta, o prêmio aumenta; se a demanda está baixa, o prêmio diminui. Basicamente nós estamos no meio do sanduíche, que a gente não tem para onde correr, né? O insumo a gente não tem muito o que fazer, e a preço de venda nós temos zero influência. Nós podemos fazer o quê? Fazer o porteiro para dentro. Qual que é o porteiro para dentro? Nós podemos produzir melhor, nós podemos ter equipamentos que consumam menos combustível, planejar uma safra de uma forma que você faça uma safra em menor tempo, aplicações na hora certa, no momento certo. Então, o que a gente costuma dizer é: o porteiro para dentro, o produtor tem feito o melhor dele, que é tentar manter a produtividade e manter certa lucratividade. Entendeu?
Não, e acho que, né, sair um pouquinho da porteira para dentro, indo da porteira para fora, né? Nós temos aí várias situações que é uma infraestrutura de péssima qualidade. Para vocês terem uma ideia, 87% das rodovias brasileiras, isso é um estudo feito pela Confederação Nacional de Transportes, estão em péssimas condições, né? Nós temos uma questão portuária também, que nós temos um porto que ele está sobrecarregado, então ele não consegue aumentar, receber mais produtividade em si. E também nós temos algo que está muito fresco em si, e essa discussão vira e mexe está na mesa, que é a nossa carga tributária. A nossa carga tributária, a tão esperada reforma tributária, que nós, na minha área, que é o transporte rodoviário de cargas, nós debruçamos sobre isso, e o impacto disso não tem nada de redução de impostos. Nós temos sim um aumento na nossa carga tributária. E aí quem vai pagar essa conta? Somos os nossos consumidores finais. Isso aí vai para a cadeia como um todo, entende? Da porteira para dentro, aí você vem da porteira para fora, e vai chegar aonde? Nós, consumidores finais. Então, realmente, nós estamos numa situação assim um pouco bastante delicada, onde o produtor, né, em si, com todo o seu direito em si, nós, transportadores também, reclamamos que nós não estamos ganhando o suficiente para manter a máquina, certo? Com a rentabilidade que nós esperávamos. E aí nós temos aí nós, consumidores, cada vez menos com o poder de barganha, né? O nosso poder de compra tem diminuído ano após ano. Então, infelizmente, a gente está numa situação do ecossistema brasileiro bastante delicado.
Para a gente finalizar, vamos colocar aqui a observação do Nelson. O Nelson diz o seguinte: gostaria de ouvir aí dos especialistas no assunto, e os especialistas são Marco Portes, coordenador da Câmara Técnica de Agropecuária da Codesc, e também o Antônio Ruiz, que é diretor de eventos da Codesc. A gente já tem destacado aqui em outras ocasiões a importância dessa coordenadoria, a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel. O Nelson diz o seguinte: com esses conflitos no mundo, guerra Rússia-Ucrânia, situação na Israel, alguns conflitos internos também, políticos, isso pode de alguma forma comprometer essa agenda 2050, ou pelo menos o início dos trabalhos? Bom, sempre existiu esses turbilhões, né, no mundo, mas isso não serve de consolo, a gente está vivendo. Bom, o Trump disse que vai acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tem gente perguntando aqui: o Trump é bom para o agronegócio? São várias observações, mas essa situação que a gente está vivendo, seja político, econômico, pode afetar muito ou não? Ou vocês não olham para isso, porque se ficar olhando, o negócio é trabalhar?
Hoje em dia, na verdade, José, o que acontece? Acho que nunca nós estivemos tão vulneráveis ou tão sendo tão afetados pela política internacional. Isso começou com a globalização lá atrás, que antes nós tínhamos o nosso mercado, que era o mercado brasileiro, uma exportação, mas isso ainda ficava dentro dos nossos horizontes. Hoje, vou te dar um exemplo, se lá na Ucrânia um porto for atingido, instantaneamente o trigo e o milho, onde a Ucrânia é um player grande no mundo, é afetado o preço, entendeu? O Trump, vindo ou não vindo a fazer algumas ressalvas com a China simplesmente é a maior compradora de soja do mundo. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Mas os Estados Unidos também é o grande player, né? Então, com certeza, conforme as danças das cadeiras vão acontecer, com certeza nós vamos ter mudança aqui. Pode haver mudança de prêmio, pode ter mudança de forma de compra, até o que eles chamam de janelas de compra, né? Tem uma janela de venda de soja brasileira, uma janela de venda de soja americana. As nossas safras, elas são desencontradas, né? Enquanto nós estamos plantando, eles estão colhendo. Então existe todo isso, e isso é mercado global. O estoque de passagem de soja ou de grãos de um ano para o outro, o custo da ração para o gado, para o frango, isso tudo é afetado, né? Os transportes marítimos, se tem ou não tem navio, se houver uma guerra, muitos navios podem parar de circular. Então, assim, sobrando material aqui, caminhão não carregando, vai sobrar soja aqui e vai faltar em algum lugar. Então...
E é importante, sabe, Zé, ver quanto que a gente tem que estar em conexão. Uhum. Eu sempre falo o seguinte: o agro, o transporte, a indústria, nenhum é melhor do que o outro. Nós temos que andar sempre lado a lado. Então, o transportador que atua no agronegócio puramente, ele tem que estar acompanhando todas essas tendências. Como é que está o mercado? Qual que é a projeção da safra americana? Qual que é a projeção da safra brasileira? Para que ele possa projetar também o que acontece. Questão de investimentos, né? Vou comprar mais caminhão? Não vou? Como é que está esse mercado? Será que vai escoar tudo num momento só? Ou vai ser pausado, sabe? Então, tem todos esses detalhes, né? E como nós falamos aqui no intervalo, nos bastidores, mostrei pro Marcos aqui, ó, né, que saiu uma nota aqui que a Ucrânia disparou as primeiras baterias de mísseis de longo alcance fabricados pelos Estados Unidos para a Rússia. Então, isso aqui pode ser algo que pode nos afetar o mais breve possível. Então, a gente tem que estar acompanhado com uma visão global. Infelizmente, a gente não pode ter com uma visão fechada.
Perfeito.
Muito bem. O nosso tempo, mais alguma colocação, Marco?
Não, eu só queria acrescentar que existem vários, mas vários fatores que influenciam o agro. Vários, vários. E eu costumo falar muito, porque eu sou produtor, né, de grãos, mas se aumentar o biodiesel, afeta. Se diminuir o biodiesel, afeta. Se tem uma planta nova de álcool, de etanol, de milho, afeta. Ou seja, o contexto hoje é extremamente complexo. E cada vez mais difícil uma tomada de decisão extremamente assertiva. Por isso tem que estar conectado, tem que estar informado e ligado aqui, como estão fazendo aqui nossos ouvintes aí.
Tem que estar bem informado e fazer também essa gestão das informações que chegam, filtrar, ter foco, trabalhar, porque de repente se começa a olhar muita informação, desanima, e aí não vai.
A gente costuma falar na fazenda, é baixar a cabeça e trabalhar.
Aí a coisa não tem outro jeito.
O resultado veio. Gente, não temos mais tempo. Pessoal de Céu Azul nos acompanhando, Corbelli, Beba, Toledo, Vera Cruz. Não dá mais tempo, não temos mais tempo. Mas a gente vai continuar debatendo, sem dúvida, esses temas que são muito pertinentes e interessam a todos nós. Quem é da cidade também, o reflexo vem, né? O agro, se o agro vai mal, se tem seca, estiagem, vai refletir aqui na cidade. Então, precisamos estar todos sintonizados com essas informações. Marco, muito obrigado. E antes desse dia do evento, que é dia 11 do 12, nós vamos falar mais aqui, pode ser?
Perfeito, estamos à disposição.
E vamos acompanhar também o evento e trazer também os desdobramentos. Muito obrigado. Obrigado também, Ruiz.
Eu agradeço a oportunidade, então, só reforçando os ouvintes, então, Agro 2050 vai acontecer no dia 11 do 12 na Associação Comercial, garanta sua inscrição, acessa o nosso site Cascavel do Futuro, lá você já faz a inscrição totalmente gratuita e será um prazer receber todos os ouvintes aí que gostam desse tema, que realmente é um tema muito importante, não apenas para a nossa região, mas para o nosso país. Muito obrigado a todos.
Conversamos com o Marco Portes, coordenador da Câmara Técnica de Agropecuária da Codesc, e Antônio Ruiz, diretor de eventos da Codesc. Agora 11 horas e 49 minutos.